quero ir com vocês a 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 10 a 15, para dar o pano de fundo da pregação, que é no Salmo 34. Mas aqui no 1 Samuel 21, nós vamos ver o contexto em que Davi escreveu o Salmo 34. Sabemos que Davi foi perseguido do rei Saul, que tornou-se alvo de um ciúme absolutamente doentio, porque Davi era muito exaltado como herói em Israel, e Saul não era, ou era menos do que Davi, Saul era o rei. A Davi foi prometida, inclusive, a filha, uma das filhas de Saul, que não foi dada, e tornou-se um foragido, Davi. Logo no início da sua fuga, e a Bíblia trata até em detalhes os locais em que ele andou e experiências que ele passou nesta época de fugitivo. Logo no início desta fase da vida dele, ele entrou numa situação esquisitíssima aqui. Ele foi lá para um país vizinho, na terra dos filisteus, lugar chamado 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 10 a 15, num lugar chamado Gat. Então, está escrito assim, 1 Samuel 21, 10 a 15. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. Começa, então, a grande fuga. E foi a Aquis, rei de Gat, que era inimigo de Saul, inimigo dos judeus. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra. Na realidade, não era rei, mas vamos dizer, o herói da sua terra. Ele não era rei, era Saul. Mas eles disseram que era rei. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul ficava com ódio desta música, porque exaltava muito mais o seu súdito Davi, jovem Davi, herói Davi, do que o próprio rei. Então ele ficava com ódio desta música aqui. Vejo que essa música ficou conhecida até em país vizinho. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gade. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos, bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? No versículo 1 do capítulo 22, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão, e a passagem então continua. Agora nós vamos ao Salmo 34. É importante vocês notarem que esses títulozinhos aqui em negrito, pelo menos na minha versão em negrito, aqui, por exemplo, na minha versão diz, provai que o Senhor é bom. É uma espécie de um títulozinho do Salmo. Este título aqui não é bíblico, não está na Bíblia, não. Foi colocado pelos tradutores, e cada um até pode ter um título diferente. Porém, essas palavrinhas embaixo aqui estão na Bíblia, sim. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Isso é registro bíblico, não é dos tradutores aqui, como se fosse um subtítulo ou uma explicação dos tradutores. Quer uma explicação? É. Mas está na Bíblia isso aqui, para nos orientar. Então é importante entenderem isto. Então vemos então que Davi fez este salmo numa situação de grande, grande alívio, depois de ter passado por uma situação de extremo medo. Ali era uma ordem daquele rei, Davi estava sem cabeça, inimigo de Israel, poderia achar que Davi era um espião, poderia achar qualquer coisa, e Davi estaria em péssimos lençóis. Então ele teve muito medo. E além da situação de medo, constrangimento, porque um herói nacional, aclamado como era, um homem corajoso, um homem bom de guerra, lutador de primeiríssima qualidade, herói nacional, se fazendo de doido, com medo, se agarrando nas portas e babando pela boca, com medo. Então, uma situação vergonhosa, deve ter ficado muito constrangido, Davi, ao se ver naquele papel, mas o medo foi grande demais, e ele, então, achou melhor se fazer de doido. Nesse contexto, então, de um alívio muito grande de ter sido permitido sair da presença de Aquis, o rei de Gat, fugiu, saiu de lá, não foi preso pelo rei, e é nesse contexto, então, que Davi faz esse belíssimo salmo. E a Bíblia, eu acho fantástica, é a sinceridade, a naturalidade com que a Bíblia nos diz que esse salmo que nós vamos ver aqui, pela mesma metade, na outra pregação de manhã, outra metade, mas feito por um homem especialíssimo nas Escrituras, o próprio Davi, e a Bíblia diz que ele fez porque ele se fingiu de amalucado. Quer dizer, um constrangimento, um ponto baixo na vida de Davi, esquisito, estranho, mas isso não anula o valor do seu salmo, que mesmo tendo sido, como foi, inspirado pelo Espírito Santo para fazer parte do cânon sagrado, mas veio do coração dele. E foi muito agradável a Deus este salmo aqui. Então é curioso como nós vemos uma fraqueza humana, o medo e um fingimento ali agarrado numa porta, babando, isso misturado com um alto valor espiritual logo depois que ele fez o salmo. Isso é gostoso? Eu poderia parar aqui, já teria uma lição para nós muito valiosa. Não pense que as suas fraquezas, que as suas maluquices, que as suas covardias e os seus pontos muito baixos e que você tem vergonha de lembrar e constrangimento, isso não anula o fato de que você pode ter sido agradável a Deus, mesmo naquele contexto, ou logo depois, com o coração arrependido, ou contrito, ou grato. Em suma, olhe o coração, olhe o seu coração, porque é nele que Deus está interessado. Então vamos ao Salmo 34, vou ler de 1 a 10. E a outra parte vou ler e vou pregar sobre ela apenas na outra pregação. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Eu vou parar aqui porque eu vou fazer uma pregação rápida, bem panorâmica, não vou descer a cada detalhe. Então, eu vou apenas comentando, fazendo as perguntas e vou encerrar. É apenas para ficar na nossa mente algumas coisas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta passagem que vamos ler agora. Obrigado por aquele registro estranho, esquisito, quase cômico, tragicômico, num certo sentido, mas de grande valor para aquele homem, Davi, corajoso, mas naquele momento tão frágil, tão fraco e vibrante na fé que ele deixou sair de dentro dele na alegria de ter sido salvo da morte, e que ele então faz esse salmo tão bonito. Nos ajuda nos comentários que vamos fazer agora para o nosso crescimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Observe aqui que ele fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar no Senhor a minha alma. Então, observe a ideia de lábios e de alma. Falar o que vem de dentro. Romanos capítulo 10, versículo 9. Alguém sabe de cor? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creias que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com os lábios, confessar com a boca, e com o coração, crer. Crer do íntimo e coloca para fora pelos lábios, fala, espalha. Exatamente os mesmos termos aqui, lábios e alma, usados por Davi mil anos antes de Paulo. O crente deve estar sempre com o coração em Deus, para que o louvor saia pela sua boca, naturalmente. Não adianta. Para efeito de espalhar a glória de Deus, não adianta, como eu ia dizendo, você louvar a Deus intimamente. Graças a Deus que você louva a Deus intimamente. Graças a Deus que o seu coração está cheio de bons pensamentos e louvores e gratidão diante de Deus. Ótimo, mas não deixe só no seu coração, porque está valendo para você e Deus. Como é que eu sei se você nesse momento está louvando a Deus aí ou está pensando na praia que perdeu? Como é que você sabe se eu estou louvando a Deus nesse momento aqui, eu estou pensando noutra coisa mesmo enquanto prego? Não sabe. Mas você dizendo, a gente sabe. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, transborda. Então coloque input, que é uma palavra em inglês muito comum na informática hoje. É dados, encha de dados de Deus, de coisas de Deus, o seu coração. Porque naturalmente vai sair pela boca. E por que sair externamente as coisas de Deus? Há muitos motivos, mas Davi salientou um, não sei se vocês notou. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Na versão corrigida tem os mansos. Ou seja, para que falar de Deus? Para que os outros ouçam e se alegrem. Vejam a sua alegria e pensem em Deus também. E saia coisa boa daí. E esses outros não serão os orgulhosos, não serão os atrevidos, não serão os arrogantes, mas Davi os classifica aqui de os humildes, os simples de coração vão se alegrar em ver ouvir você falar de Deus. Versículo 3, engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ele está tão alegre que ele não se contenta em louvar a Deus sozinho. E ele convida outros, observe aqui. Ele convida outros para louvarem a Deus com ele. Todos a uma, todo mundo junto. É o que ele está dizendo aqui. Eu não quero louvar só. Vamos nessa. E é gostoso louvar a Deus em conjunto. Não só cantando na hora do culto, mas um louvar de falar, de conversar. De vez em quando eu coloco e lá vai mais uma vez, que eu sinto falta nas conversas informais de crentes, na beira de uma piscina, de uma praia, ou batendo um papo, numa pizzaria, sei lá, se fala pouco da pessoa, de Deus, das coisas de Deus, como se a gente reservasse isso para a nossa meditação pessoal, nossas orações, ótimo com tudo isto, e para a hora do culto ali, mas parece que não há o costume nosso de falar de Deus, junto com outras pessoas e todo mundo glorificar a Deus, conversando ou cantando, ou seja, como for. Versículos 4 e pulando para o 6. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele está aqui concentrado no que ele escapou lá do rei de Gate, Aquis. Estava com medo danado dele. Então Davi justifica o seu convite para que as pessoas louvem a Deus juntamente com ele, dando testemunho pessoal. Ele me livrou, me salvou. Eu estava morrendo de medo, terror, como ele diz aqui, temores. Eu estava muito aflito e ele me livrou. É um testemunho que ele dá aqui de um livramento que ele teve de Deus. Pense aí a última vez que você externou um livramento para alguém, você falou de Deus assim, Deus me livrou daquilo, eu estava morrendo de medo, mas foi tão bom, eu orei a Deus, ou eu fiz isso, e foi tão gostoso, e fala alguma coisa, fala, diz, ele estava muito, muito feliz. Versículo 5 diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A única coisa que eu quero comentar aqui no versículo 5, é que eu tenho receio de que o termo contemplar é praticamente desconhecido desta nossa geração corrida, essa geração internética, gugada, e que tudo é corrido, tudo é muito veloz, tudo é muito concorrido. E eu não sei se vocês têm noção, nós temos noção do que é contemplar a Deus. Sei que dá inveja quando leio biografias de pessoas antigas e tudo, que saíam pelos campos ou pela floresta, ou tiravam muito tempo para meditar num lugar bonito, coisa assim. Só que é muito fácil nós romantizarmos e pensar: ah, se eu vivesse naquela época que não tinha automóvel, não tinha IPVA, não tinha IPTU, e não tinha internet, e não tinha que sair correndo para 3 empregos, mais uma faculdade e um mestrado de noite. Ah, aí era bom dia, 1.700 e tanto, 1.500 e tanto, era um cavalinho, uma carragemzinha, ou a pé mesmo. Aí era tranquilo, não tinha que fazer noite, nem luz. Aí ligava ali, acendia uma velinha, um candeeiro, aí tinha muito tempo para pensar. Então, ah, se eu vivesse naquela época, isso é um pensamento absolutamente tolo. Porque eles tinham problemas que nós não temos hoje. Nós temos confortos que eles não tinham antes. E o fato é que cada geração vai ter suas dificuldades, cada geração vai ter seus momentos de impedimentos de fazer o que acha que deve fazer, de louvar a Deus, de contemplar a Deus. Então, tira isso da cabeça. Ah, se eu morasse perto de um rio, assim, bem bonito. Aí o outro pensa assim: se eu morasse perto do mar, que é seu caso, né? Nosso caso, né? Ah, é mar não, mas se eu morasse em cima de uma montanha, aí de manhã bem fresquinho, não nesse calor horroroso que nós estamos enfrentando aqui, mas bem fresquinho, com a nuvenzinha lá embaixo, aí eu ia contemplar as cidades vizinhas do alto de uma serra, aí eu iria glorificar a Deus com gosto. Balela, papo. Porque quem não glorifica a Deus num lugar, não glorifica a Deus no outro. E em 2010, quem não glorifica a Deus, não vai glorificar em 1700, 1500, ou em 1000 anos antes de Cristo. Então, pare com essa tolice de ficar pensando: ah, porque a vida é corrida, eu não contemplo a Deus, eu não tiro tempo para Deus, é por isto, é não, é porque você não quer. Eu sei que tem as dificuldades, eu sei que tem motivos, mas motivos esses que você poderia transpô-los, porque muita gente hoje transpõe, e ao longo de toda a era, inclusive Davi aqui, fugindo, apavorado, com medo de perder a vida e contemplando a Deus. Bonito isto. Esses iluminados aqui, a ideia de estampar alegria, de estar radiante. Então, contemplai a Deus e serei iluminados. A ideia é bonita aqui. Tire um tempo, meu irmão, minha irmã, tire um tempo para ler alguma coisa sobre Deus de uma maneira mais descompromissada, no sentido de sentar com a agenda marcada, olhando para o relógio. Saia de casa, vá andar pela praia um dia, ou saia aí... Na calçada não, você vai ser assaltado, se tranque dentro de casa com 3 cadeados, eu sei lá. Mas dê um jeito, dê um jeito. Vá para um lugar bem vigiado, fique perto de 3 policiais e olhe para cima e fique pensando em Deus. Eu não sei o que não. Eu sei o seguinte: dê um jeito de contemplar este Deus maravilhoso, que nós estamos perdendo tempo. Versículo 7, falando de defesa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uma passagem muito conhecida, muitos até sabem de cor. Ninguém sabe se quando ele fala o anjo do Senhor, aqui ele está se referindo ao próprio Deus, ou falando a anjos protetores. Lá em Hebreus 1,14 diz que os anjos são ministros enviados para serviço dos que amam a Deus. Então, não se sabe, o que importa é proteção divina, diretamente pelo próprio Deus, ou através dos seus anjos. Nesse contexto aqui, é a mesma coisa. E os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, mostrando uma ação. Não fica só no acampar. Claro que ele livra quando quer e quando está de acordo com seus propósitos, os propósitos dele. E você crê de fato que Deus lhe livra quando ele quer? Mas lhe livra mesmo, completamente? Então por que você se assusta com qualquer problema? Ou com certos problemas? Incoerência. É, eu concordo. Aliás, o nosso grande amigo e irmão de fé, Davi, o próprio estava escrevendo isso aqui, estava morrendo de medo pouco tempo antes. É da nossa fraqueza, é da nossa fragilidade. Então, peçamos mais fé, mas se tivéssemos fé mais forte, não teríamos medo, não. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Muito bonito isto. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu fico imaginando um casal no restaurante, aí sempre tem aquele que pede a mesma comida o tempo todo, né? Que não quer experimentar um outro tipo de comida. O outro é mais curioso, e um dia ele prova uma comida bem estranha no cardápio ali, ele pede para arriscar mesmo, e acha absolutamente delicioso, e ele diz, ai, que tá bom demais, você tem que provar isso. Não, eu não quero provar. Ah, vai ter que provar. E ele insiste, porque, pelo menos ao gosto dele, aquela especiaria está maravilhosa, e ele fica com pena de ver o outro perdendo aquela delícia. E ele insiste para que o outro participe da alegria que ele teve ao comer uma coisa tão gostosa. E é assim que nós vemos Davi aqui. Prove Deus. Prove o que é ser atendido, protegido, amado por Deus. Porque eu fui. Eu provei. E é delicioso. Isso é o que ele está dizendo aqui. Prove. Agora, interessante é que, claro, que o lá na mesa do restaurante, um vai dizer, prove e vê se você gosta. Não dá para garantir 100%, mas Davi garante. Provai e vede que o Senhor é bom. Então ele não diz, eu acho que você vai gostar, eu acho que essa comida como o outro diz, eu acho que vai ser agradável a você, eu acho que Deus pode ser bom para você, eu acho que Deus pode lhe ajudar em muitas coisas, eu acho que descobrir Deus, acho que pode ser uma coisa deliciosa na sua vida. Não! O crente não diz assim, não. Descubra Deus, prove e vede, cheque, comprove que Ele é maravilhoso. E assina embaixo. Você tem dúvida que alguém vai ser altamente beneficiado se provar Deus, a mão de Deus na sua vida, o próprio Deus no seu coração através do Espírito Santo, caso você aceite Cristo pela fé, e nós que já aceitamos, que já conhecemos isto. Então, é muito gostosa essa palavra, esse versículo aqui, porque Davi, ele soma convicção com entusiasmo. Ele está convicto da bondade do Senhor, e ele está absolutamente entusiasmado, vibrando, chamando os outros para cantarem com ele, para provarem como ele provou, garantindo que seria espetacular. Convicção e entusiasmo. Não se esqueça disto na sua vida. Convicção e entusiasmo. Só um deles fica um pouco pobre. Falar de Deus com convicção, com serenidade de fé, mas de uma maneira muito apagada, muito como se você não tivesse tido experiência pessoal com Ele. E falar animado, mas sem convicção, uma coisa como espuma, sem consistência. Junte a sua convicção com entusiasmo e você vai ver um efeito muito forte. Finalmente, versículos 9 e 10. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O assunto aqui é suprimento de necessidades. Deus como provedor. E duas condições para que não falte nada. Ser santo e ter temor. Na segunda parte do Salmo ele vai falar mais neste temor, que eu vou explorar na outra pregação. Ele fala aqui do leãozinho, né? É um leão jovem. A ideia aqui é um leão jovem em pleno vigor físico. O leão jovem com muita, muita força, mesmo assim, ele passa fome. É o que ele diz. Com toda a força, energia e poder de músculo que um leão tem, ele passa fome. Mas o que busca é o Senhor, através dele, Senhor, obtém tudo o que é necessário. Muitas pessoas, inclusive crentes, eu quero focalizar para os crentes mesmo, usam a saúde, a inteligência, o bom senso para buscar coisas, em vez de buscar ao Senhor. E ao fazer isso, está bancando o leão jovem, que não percebe que a sua comida não vem da sua força. Claro que isso aqui é uma figura que o leão não percebe a coisa nenhuma, mas personalizando então o leão, ele não está ligando para outros fatores, além da sua própria força, do seu próprio poder, para chegar e matar lá o servo, ir atrás da capivara e matar o outro e comer com a sua força enorme. Ele nem nota que não é por isto que ele está comendo e conseguiu alcançar aquela caça. É porque Deus deu a ele aquela comida. Se não for assim, o leão, com toda a sua força, vai passar fome. Fica aqui o último comentário que eu quero fazer. O seu trabalho, seu esforço profissional, não deve ser uma busca de realização. Realização profissional é uma coisa que deve ser muito pequena na vida do crente. Estou dizendo uma coisa forte aqui. Realização profissional deve ser uma coisa pequena. Eu não estou dizendo que não deve existir. Não estou dizendo que é errado querer, mas eu estou dizendo e reafirmando que deve ser uma coisa pequena. A busca do pão, que é feito pela profissão, deve ser uma coisa fria, de ganhar o pão com o suor do rosto e ficando quase por aí. Se tem conseguido algum sucesso com a profissão, algum dinheiro com a profissão, algum conforto, não pense que veio da sua força, da sua inteligência, dos seus grandes estudos. Tudo bem com a sua inteligência, tudo bem com os seus estudos, mas não pense que você está conseguindo essas coisas. É Deus que consegue para você. E é fundamental entender que o que nós devemos buscar nesta vida, de fato, não são as coisas desta vida, ou o dinheiro, ou os bens, ou a realização, ou querer ser famoso, ou querer ser conhecido, ou isso ou aquilo. Está errado. E eu acho que hoje em dia se trabalha muito mais do que se deveria. A dedicação à profissão acaba se tornando exagerada. Sabe por que é exagerada? Porque é em prejuízo da família e do serviço a Deus. Em prejuízo da família e do serviço a Deus. De ter uma mente limpa, para quê? Para contemplar Deus e ser iluminado no seu rosto, na sua vida, na sua alma. Mas ninguém contempla Deus, contempla um livro desta grossura da profissão A, ou B ou C, e vive nas salas de aulas, atrás de mais mestrado, e mais mestrado, e mais título. Isso é que nós fazemos hoje, e fica muito pouco tempo para Deus. Aí no fim de semana está todo mundo cansado, já durante a própria semana. Claro que está cansado, exaurido. Aí vai querer o quê? Vai querer ter o quê? Um pouco de lazer. É compreensível, humanamente falando. Vai ter que ter um descansozinho. Então fica muito trabalho e algum descanso. Aí tem uns cultos ali, tem ali. Mas qualquer coisinha, você já não vai mais para um culto. Já falta uma atividade espiritual. Já deixa aquele livro excelente, espiritualmente falando, de lado, porque tem que estudar para a prova. E a vida com Deus, a contemplação com a pessoa de Deus, fica em terceiro lugar, ou quarto, ou quinto. Porque tem que ganhar. Não foi Deus que mandou eu ganhar o pão com o suor do rosto? Mas minutinho, que quantidade de pão para encher o depósito de uma padaria? E o pão de cada dia. Aí queremos poupança para aposentadoria. Tenho 30 anos e para a aposentadoria vai ser daqui a 35. Então eu estou pensando não é no dia de amanhã, não. Nem na semana, nem no mês, nem no ano. Eu estou pensando é em 3 décadas depois. Estou dizendo que é errado juntar um dinheirinho, querer sua segurançazinha, querer sua aposentadoria. Não. Não. Eu estou falando do excesso. Eu estou falando do que está comendo a nossa mente, a nossa preocupação, o nosso dia a dia, o nosso tempo, e a vida vai passando. E nós, crentes, muito fracos, de médios para baixo, que não conhecemos bem o nosso Deus, e não estamos muito interessados em contemplá-lo, contemplar a pessoa deste Deus. Nos satisfazemos com trabalho aqui e ali, de evangelismo, falar de Cristo aqui e acolá, vir aos cultos e olhe lá. Repito, qualquer coisinha que aconteça na sua vida, a prioridade cai. O trabalho está sempre acima. Por quê? O estudo sempre acima. Por quê? Fica aí cada um com seus pensamentos. Eu sei o seguinte, Davi estava vibrando com este Deus que ele conheceu, quando ele conheceu, já conhecia, mas que ele passou por essa experiência, alegre, feliz e dizendo, venham e provem comigo, porque eu sei que ele é bom. Então, meu irmão, minha irmã, busque de coração mais, não as coisas desta vida, mas busque mais a pessoa do próprio Deus. A pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este tempo, que teu Espírito Santo nos ajude no que foi dito aqui, que sejamos crentes menos mesquinhos, crentes menos fracos, crentes menos subnutridos e crentes mais interessados nas coisas do alto, nas coisas da tua própria pessoa, entendendo que essas coisas aqui valem muito menos aos teus olhos do que nós pensamos. Muito menos. Quanto temos no banco? Quantos diplomas temos em casa? Quanto temos isso? Quanto temos daquilo? Quanto estamos ganhando? E etc, etc, etc. Nos ajuda, Senhor Deus, a jogar para uma prioridade muito mais baixa todos esses etc. E que invertamos rapidamente, radicalmente isto, valorizando a tua pessoa e a nossa família e a igreja e o trabalho a ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.